final de semana que eu preparei para compartilhar nos dois cultos uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem tem esse título, Reino de Deus na Sociedade. E eu quero encorajar você agora a fazer uma oração e pedir o Espírito Santo para ministrar no seu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem ela é insuficiente para falar tudo aquilo que Deus quer compartilhar conosco a respeito do reino dele na sociedade, mas sem dúvida nenhuma ela vem não apenas como um desafio prático aí para você já começar a aquecer o seu coração nessa direção, mas também para quebrar alguns paradigmas. Então, peça aí para o Espírito Santo falar com você, ministrar na sua vida, faz a sua oração pessoal, diga para ele, fala, Espírito Santo, fala comigo. Pai, eu oro pedindo que o Senhor fale com cada um nessa hora. Eu oro resistindo a todo sofisma, resistindo a toda ação maligna na mente, aquele que vem para matar, para apagar a vida espiritual de cada um, eu resisto no nome de Jesus. Aquele que vem para roubar destinos, destruir vidas, famílias e a nossa sociedade, eu resisto no nome de Jesus. E eu peço, Espírito Santo, fale com cada um. Espírito Santo de Deus, traz a realidade do Senhor, ativa a tua verdade no íntimo de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem tem o título, O Reino de Deus na Sociedade. Eu queria, então, começar compartilhando com vocês o cerne de tudo isso que é a grande comissão. Jesus, que é o Senhor do nosso reino, do reino dele, ele é a autoridade máxima. Ele, então, tem um encontro com seus discípulos, com os apóstolos, antes de partir, e ele dá uma grande comissão. Você conhece a grande comissão, imagina, está em Mateus capítulo 28 e Marcos 16. Eu queria ler rapidamente as duas versões, Mateus 28, a partir do verso 18. Diz assim, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Jesus, então, chega perto dos discípulos e diz, toda autoridade nos céus e na terra foi-me dada. Portanto, vão, no original é indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Marcos capítulo 16, ele depois de ressurreto aparece para os seus apóstolos, os 11, e no verso 15, Jesus lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus, então, ele dá uma grande comissão. Aqui na Central, nós pegamos essa grande comissão e adotamos ela como a nossa missão, com uma declaração simples. Nós dizemos assim, a nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Você já recebeu essa grande comissão como algo que faz parte da sua vida? Eu já falei com vocês, adolescentes, algumas vezes, como eu teria uma vida diferente se alguém, nos 13 anos de idade, tivesse encontrado comigo e pregado o evangelho. Você sabe que o fato de não conhecer Jesus me fez, infelizmente, adolescente, escolher um caminho longe de Deus e já logo, tão novo, me introduzir nas drogas e viver uma vida longe de Deus, com sérias consequências. Por isso que quando então eu converti, eu conheci Jesus, eu logo fui procurar uma pessoa que eu sabia que conhecia Jesus e eu falei assim, me conta, por que você não falou de Jesus para mim antes? Ou na verdade, eu disse, por que você não falou de Jesus para mim? Se nós entendermos que essa grande comissão é algo que nós devemos adotar como uma missão de vida, nós já começamos a fazer a diferença e estabelecer o reino de Deus na sociedade. Eu pergunto para você, você já recebeu a grande comissão como a sua missão? Entende? Quem dá a grande comissão? Jesus. Quem é Jesus? Autoridade máxima. Ele diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão. Concorda comigo? Ele diz, vão. Se você está lá na sua escola e você de repente começa a desrespeitar as normas da sua escola, você não chega no horário, você não cumpre aquilo que é estabelecido para você, você pode continuar, você continua como estudante daquela escola? Rapidamente eles falam, não dá para estudar aqui. Até um oficial que não cumpre as leis do seu superior, ou as direções do seu superior, ele não pode exercer a sua atividade como oficial, como ele também pode até ser preso. E tem muita gente por aí dizendo discípulo de Jesus. Tem muitos aí que estão dizendo que Jesus é o Senhor e o Salvador, mas não cumprem a grande comissão. Se não cumpre aquilo que a autoridade máxima determinou, tá aí, todo mundo está falando que amanhã o Neymar vai arrasar, né? Vamos ver. Se ele começar a ficar de qualquer jeito, eles vão mandar ele embora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se nós estamos dizendo que nós somos discípulos de Jesus, nós temos que levar a grande comissão a sério. O que, que a grande comissão diz para nós? A grande comissão diz, todo discípulo, ou todos discípulos devem se engajar nela. Toda igreja, ou todas igrejas, eu fico feliz demais de ver a nossa igreja abraçando essa causa da grande comissão, levantando cada crente para ser um ministro, cada crente para pregar um evangelho. O que nós temos feito também através do DNA é levantando as igrejas brasileiras, e hoje já são cerca de 100 mil pastores e líderes que já passaram pelo DNA, aprendendo conosco um pouco dessa grande comissão. Então, nós estamos envolvidos. Mas a grande comissão também fala de todo o evangelho. Eu pergunto para você, quando você prega o evangelho, você prega todo o evangelho? Você tem a mentalidade de todo mundo? Então, ao ler a grande comissão, nós temos que avaliar se nós estamos envolvidos nela para valer. E eu quero fazer agora com você uma reflexão. Para quem que a grande comissão foi dada? Para quem a grande comissão foi dada? Em Marcos capítulo 16, se você ler o verso 14, diz que Jesus ele chega depois de ressurreto diante dos 11. Os 11 o quê? Os 11 apóstolos. Jesus ele tinha discípulos, mas ele escolheu 11 para 12, na verdade, para estar com ele. E para exercer a autoridade no nome dele, designou eles como? Fala, apóstolos. Então, Jesus ele deu a grande comissão para os apóstolos. Mas Jesus também deu a grande comissão para os discípulos, porque ele também, ao reunir com uma grande multidão, ou seja, um grande número de discípulos, ele fala assim, aguarde em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E depois vocês vão. Então, Jesus, ele deu a grande comissão para os apóstolos, ele deu a grande comissão para os discípulos, de uma forma geral, ele deu a grande comissão para igreja. E por isso eu quero fazer uma reflexão com você sobre a palavra apóstolo, em primeiro lugar. Aqueles que recebem a grande comissão são os apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra apóstolo, ela não é uma palavra espiritual. A palavra apóstolo, ela não é uma palavra que já tinha sido utilizada na Bíblia anteriormente, no Antigo Testamento, ainda que tivesse a função apostólica, não tinha sido mencionada a palavra apóstolo. E Jesus, ele pega essa palavra apóstolo emprestada dos gregos e dos fenícios. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, eles eram altamente influenciados pelos gregos, assim como nós hoje somos influenciados pelos Estados Unidos. Direto a gente fala uma palavra americana, direto a gente usa, não é, coisas americanas. Eles eram influenciados pelos gregos. Então, Jesus, ele pega uma palavra grega, vem do grego, apostelo. E o que é que significa essa palavra apóstolo? Está vendo esse navio? Os gregos e os fenícios, eles estabeleciam frotas de navios de guerra. E eles colocavam esses navios de guerra para fazer uma expedição marítima e uma colonização de territórios. Então, a palavra apóstolo, ela era utilizada para o comandante desse navio principal, que liderava todos esses outros navios, para, seguindo a orientação de um rei, um grupo de cidadãos de um reino colonizavam um outro território e estabeleciam ali a cultura daquele reino. Então, quando Jesus, ele dá o título de apóstolo para aqueles que receberam a grande comissão, eles estavam entendendo o que eles tinham chamado para fazer. Mas Jesus, ele dá também para a igreja. E a primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia é em Mateus capítulo 16, verso 18. É a expressão em que Jesus, ele pergunta assim para os seus discípulos: quem que eles estão dizendo que eu sou? Lembra dessa? Quem eles estão dizendo que eu sou? Eu vou ler para você Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que Jesus é? Aí Pedro, cara, corajosamente respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o enviado do céu. Tu és o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és a expressão de Deus aqui na terra. E então, Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhes digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa que ele está dizendo? Ele está dizendo, sobre essa afirmação, aqueles que dizem que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha eclesia. Ou alguns dizem, eclésia. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. E ele diz assim: e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus, então, ele estabelece ali a eclesia dele. E essa palavra eclesia, ela foi utilizada, então, pelos gregos. E os gregos utilizavam essas palavras para um grupo de cidadãos que se engajavam num domínio de governo. Aqueles que se envolviam em elaboração de leis, aqueles que se envolviam em estratégias militares, aqueles que se envolviam nessas questões, os gregos chamavam de eclesia. Mas quem utilizou pela primeira vez, com precisão, adotou, desenvolveu e aplicou a palavra eclesia foram os romanos. Por isso que eu coloquei essa imagem. Os romanos, ou Roma, era o grande império da época. E o que o império romano fazia? Eles eram feras na conquista das cidades. Eles queriam conquistar todo o território, eles queriam conquistar todo o mundo por meio do império. Então, eles invadiam uma cidade e eles conquistavam aquela cidade. Depois, eles invadiam outra cidade e estabeleciam também ali naquela cidade. Eles invadiam uma outra cidade, mas sabe o que eles perceberam? Que aquela primeira cidade que tinha sido conquistada, ela retomava as práticas anteriores. Não estava havendo uma transformação, eles não estavam adotando a cultura de Roma. Então, o que que Roma faz? Estabelece a eclesia, que passa a ser um grupo-chave em todo o Império Romano. Então, a conquista dos territórios de Roma passa a ser agora estratégica. E de que forma que eles conquistam estrategicamente? Eles estabelecem um grupo de pessoas, chamada eclesia. E eles iriam infiltrar naquela cidade. E essa infiltração dessas pessoas na cidade tinha um objetivo: implementar a cultura naquela cidade. E por isso eles mandavam professores, legisladores, músicos, artistas, pessoas ligadas à arquitetura, engenharia, até mesmo culinária, pessoas da área da culinária de Roma. Eles mandavam para lá. Qual era o objetivo? Estabelecer a cultura de Roma naquela cidade. Então, quando Jesus ele dá para nós a grande comissão, ele dá para os apóstolos e ele dá para a igreja a grande comissão, eles entendem muito bem o que que eles tinham sido chamados para fazer, que era um chamado ligado a uma colonização. Eles eram como aqueles navios comandados por uma visão apostólica para colonizar aquela cidade de acordo com o seu reino. Eles eram como essa comitiva da eclesia para infiltrar na sociedade e estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Repare que na constituição do reino, é como se o reino tivesse uma constituição, é o coração ali do reino, é compartilhado por Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o que nós chamamos de sermão da montanha. Esse sermão da montanha, Jesus ensina uma oração, e é chamada também de oração apostólica, a gente diz oração do Pai Nosso. E essa oração diz: venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é estabelecida no céu. Às vezes nós temos uma mentalidade de levar as pessoas para o céu. Às vezes nós temos uma mentalidade muito evangelística, não está errado, nós temos que evangelizar, mas pensa comigo, o evangelismo não é eterno. Concorda comigo? Um dia o evangelismo vai acabar. Mas aquilo que Deus estabelece para o seu povo é algo eterno. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, eles colocam ele num jardim, o jardim do Éden. Deus já dá para o ser humano na criação um destino de dominar. E Deus, então, ele coloca ali naquele jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comerem, eles morrem. E a árvore da vida. Se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam para o céu? Hã? Por quê? Porque o reino de Deus já teria sido estabelecido ali na terra. Está entendendo? Então, nós temos sem dúvida nenhuma que evangelizar, mas a salvação é uma correção da rota. Eu tenho um destino para ir, aí é como se eu sofresse um acidente, minha roupa sujasse, o meu corpo sujasse. O que eu faço? Eu vou e tomo um banho. Mas depois de tomar um banho, de colocar uma roupa nova, eu não vou curtir, eu continuo com o destino. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele nos salvou pela fé. E o que ele fez? Ele nos comissionou para obras, para realizarmos obras. Então, o evangelho pregado por Jesus é um evangelho do reino. A oração que ele ensina é que venha o teu reino. Quando Jesus ele percorria pelas cidades, o texto de Mateus capítulo 4, verso 23, é a primeira vez que Jesus está pregando. Jesus, no capítulo 3 de Mateus, João Batista prepara o caminho para ele. No decorrer do capítulo 3, Jesus é batizado e ele vai para o deserto. No capítulo 4, no começo do capítulo 4, ele passa pelo deserto. No verso 17, ele já sai daquele momento aprovado, revestido de poder, e ele declara: arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado até vós. E no verso 23 diz o evangelho que Jesus foi por toda a Galileia. Toda a Galileia, toda aquela cidade, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Por isso que é todo o evangelho, não é apenas o evangelho da salvação, mas é o evangelho do reino, é o evangelho que transforma, é o evangelho que estabelece o governo de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças do povo, porque Jesus, quando ele via um problema, ou ele escutava um clamor, para ele era como uma música. Hoje as pessoas veem um problema e desviam do problema. Vê uma pessoa passando por necessidade e atravessa a rua, mas Jesus não. Jesus, ele ia até o problema. Jesus, ele parava diante do problema. Jesus, ele tocava no problema, ele tocava na enfermidade, ele tocava na ferida e ele transformava a realidade. Isso é o que nós somos chamados a fazer. E quando Jesus, ele prega o evangelho do reino, ele diz para os seus discípulos, ele diz para a sua eclesia, ele diz assim: receberão poder, viu? Vocês vão receber um poder que os capacita quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E sabe o que vocês vão fazer? Serão minhas testemunhas, serão minha eclesia também, penetrarão na sociedade. E o que é que farão? Em toda Jerusalém, em toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. É naquela mesma visão que os romanos tinham de ir conquistando a totalidade daquela cidade até conquistar todo mundo. E os discípulos fizeram isso. Se você vai para Atos capítulo 17, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Eles faziam a diferença onde eles iam. Para vocês terem uma ideia, um dos imperadores, no ano de 360, ele faz um decreto, ele diz assim: olhem para os cristãos. Por quê? Porque eles são modelo. Eles amam uns aos outros. Eles cuidam uns dos outros e eles servem a comunidade. Eles servem as pessoas à sua volta. Você tem uma ideia, esse mesmo imperador, ele manda uma carta para a Galácia, impactado porque os cristãos estavam fundando hospitais. E ele diz assim: utiliza recurso público e pega o que esses cristãos estão fazendo, porque eles cuidam dos cristãos e dos tidos como pagão, e cuidam deles e replique por toda parte. E assim foi a igreja. A igreja, ela foi uma grande influenciadora das artes, da ética, do governo, do direito, da Constituição. A igreja, ela foi, sem dúvida nenhuma, responsável por introduzir as escolas, as faculdades. Você sabe qual é a faculdade mais antiga dos Estados Unidos? Harvard. Sabe quem fundou, sabe quem incentivou Harvard? John Harvard. Sabe que ele era um puritano. Um cristão puritano, e desenvolve essa faculdade com o intuito de formar líderes, pastores, para influenciar a sociedade com o reino. Sabe qual que é uma outra grande conhecida nos Estados Unidos? MIT, em Massachusetts também. E ela é da esfera tecnológica, e foi também um outro cristão puritano que não apenas cooperou para a fundação, mas investiu para que fosse criado uma faculdade para desenvolver questões tecnológicas. Se você vai para a Inglaterra, Oxford, Cambridge, essas grandes faculdades do mundo, todas nasceram do berço cristão. Oxford começou numa igreja. Se você vai para a Califórnia, da mesma forma, como Stanford, e tantas outras universidades ao redor do mundo, hospitais, orfanatos, a igreja sempre gerou influência. É como se ela estivesse no centro e influenciava cada esfera da sociedade, influenciando o governo, influenciando a educação, artes e entretenimento, influenciando a saúde. A igreja é a tão responsável pelos desenvolvimentos e pesquisas científicas, curas, vacinas, desenvolvidas por cristãos. Economia, esfera da família, da mídia, penetrando, influenciando cada uma dessas esferas. Mas sabe o que aconteceu? Dá uma olhada aí na nossa realidade hoje. Hoje nós somos cerca aqui no Brasil de 70 milhões de evangélicos. Tá bom, 60 milhões. Tá bom, nem todos estão envolvidos, porque diz as pesquisas que nós somos cerca de 30%. 40 milhões, eu vou colocar assim bem por baixo, eu pergunto. Nós temos uma expressão social? Qual o nosso impacto global? Nós estamos buscando, como igreja, responder os problemas do mundo? Nós, como igreja em Belo Horizonte, estamos procurando responder quais são os problemas da nossa sociedade? Você sabe quais são os problemas principais dos adolescentes da sua escola? Você busca, de uma certa forma, ser uma influência na sua escola para gerar não apenas um convertido, mas um discípulo? Não apenas uma pessoa que vem para a igreja, mas uma pessoa que transforma as circunstâncias ao seu redor? Por que, de uma certa forma, nós não temos sido tão expressivos? Porque a igreja que era para estar no centro, ela passa a ocupar uma posição particular. Ela passa a cuidar apenas dos seus interesses, das suas coisas, e ela se fecha no seu mundo. E diz uma grande escritora, Nancy Percy, a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, ou o sagrado e o secular. Essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular, despojando do seu poder de desafiar e resgatar a totalidade da cultura. O que acontece quando a igreja ela está envolvida apenas nessa esfera? Sabe o que ela faz? Ela fala assim: o quê? Você vai mexer com essas questões econômicas, você vai ir para a área da arte? Você está pensando em agir no governo? Não, não faço, não. Fica aqui, se envolve aqui. E como que nós vamos transformar o mundo apenas trazendo as pessoas para a igreja? E não penetrando na sociedade com os valores do reino que tem poder de transformar. Por isso, quando nós ficamos nessa esfera particular, ou nessa esfera do sagrado, a gente perde o nosso poder de desafiar, de influenciar e de transformar. É o que muitos denominam do sagrado e do secular. Então, nós ficamos apenas nessa esfera do sagrado. E nós, então, compartimentalizamos a nossa vida, é uma dicotomia. Quando eu estou na igreja, eu estou vivendo essa vida no sagrado. Mas quando eu estou na minha escola, quando eu estou na minha família, quando eu estou desenvolvendo as minhas finanças, quando eu vou escolher a minha profissão, eu considero isso tudo como secular. Isso é um grande engano. E muitas vezes nós queremos transformar o mundo vindo aqui para a margem. E daqui nós estamos gritando com as pessoas que estão lá. Abanando para as pessoas que estão lá. E nós estamos achando, nós estamos comunicando com as pessoas que estão lá. Quando, na verdade, nós estamos comunicando apenas com quem está aqui. Então, o que, que Deus nos chama a fazer? Deus nos chama a, de certa forma, entrar, penetrar. nessas esferas da sociedade. Há num relacionamento, numa confiança, desconstruir as mentiras que estão lá, penetrando e colocando a verdade do reino de Deus. E nós entendermos que, na verdade, tudo que nós fazemos, se nós fazemos para Deus, é sagrado. Todas as profissões que são feitas como para o Senhor e não para o homem, é tão sagrado quanto um pastor que está pregando o Evangelho. Está entendendo? Então, qual é o chamado de Deus para nós? É sair dessa esfera particular e é retornar para a esfera pública, para o centro, e influenciar cada esfera da nossa sociedade com a cultura de Jesus. Você crê nisso? Crê? Tem um homem chamado Elon Musk, você conhece? Pois você poderia pesquisar. Elon Musk, ele fundou o Tesla, carro elétrico. Ele fundou o PayPal, você deve conhecer, revolucionou com os pagamentos online. Ele desenvolveu o SpaceX, estação espacial, transporte espacial. O transporte espacial dele de foguetes retornáveis já ultrapassou a tecnologia da NASA, uma empresa que vale hoje cerca de 70 milhões, só essa. Neuralink é o seu projeto hoje que desenvolve uma interface do cérebro com as plataformas digitais. Boring Company, um dia ele estava num trânsito de Los Angeles e ele então pensa, por que nós não poderíamos cavar um túnel de talvez uns 12 quilômetros debaixo da superfície e pegar um hiperloop, um trem-bala, e desenvolver uma tecnologia que nós podemos ser 4 vezes mais rápido, talvez andar cerca de 1.200 quilômetros por hora, e 10 vezes mais barato que tudo que se faz hoje. Ele começa, então, a revolucionar. É um futurista. Um homem que tem, sem dúvida nenhuma, feito uma revolução no século XXI. Sabe o que ele é? Ateu. Ele não acredita em Deus. Ele tem feito uma grande revolução. Será que nós não temos uma inspiração para sermos estes que vão fazer a diferença na nossa sociedade? Quando você olha para a palavra de Deus, você tem Moisés, era um legislador. Você tem José, que era um governador do Egito. Você tem Daniel, que com 21 anos se tornou primeiro-ministro. Daniel, existiam 120 governadores em toda a Babilônia. E então o imperador, ele escolhe 3 para serem como se fossem os supervisores dos governadores. E Daniel foi um desses escolhidos. E diz a palavra de Deus que ele era superior a todos os outros. É um homem de Deus. Nós temos pessoas na palavra de Deus que fizeram a diferença. Eu poderia listar tantos aqui. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Ou seja, o João Batista, ele pega Daniel e põe no bolso. Ele pega Moisés e põe no bolso. Ele pega José e põe no outro. Ele é superior a todos eles. E Jesus, então, continua dizendo: porém, eu vos digo que no reino dos céus, no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. Eu quero finalizar essa mensagem, se a banda puder subir, dizendo para vocês, Se Elon Musk tem feito a diferença, se a Coca-Cola tem sido um fenômeno global, eu quero dizer para você, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos a motivação da grande comissão, nós podemos fazer o que nenhuma geração já fez. Eu quero te encorajar a você estudar como quem estuda para o Senhor. Eu quero te encorajar a você escolher a sua profissão com a mentalidade do reino. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ser bem sucedido. É para você penetrar na sociedade, carregando o reino de Deus e fazer a diferença ali. Se o evangelho, a semente do evangelho plantada numa vida, tem poder de transformar, olha para a minha vida. Usuário de drogas, traficante, família destruída, sem perspectiva nenhuma. Eu nunca tinha lido um livro até os meus 18 anos. O evangelho entrou. Sabe o que fez? Transformou minha vida. Eu tenho duas formações hoje, talvez mais de 1000 livros. Fui sem dúvida nenhuma um dos melhores, se não melhor aluno de administração da minha faculdade. A minha família foi impactada. No local que eu trabalhei, as pessoas foram impactadas. Se o evangelho entra numa vida e ele tem poder de transformar, imagina a semente do evangelho plantada na sociedade. Por isso eu quero te encorajar como um agente do reino de Deus. Primeiro, ser uma pessoa transformada, para depois ser um agente de transformação. Entender que Deus te deu uma célula que é o local apropriado para você discipular, porque nós não podemos apenas gerar convertidos, mas fazer discípulos que fazem discípulos, que entram na sociedade, que influenciam a nossa nação, para estabelecer o reino de Deus. Eu quero te dar a oportunidade a se consagrar agora nessa noite, para um novo tempo. Eu tenho certeza que agora a sua mente vai funcionar de uma forma diferente. A palavra de Deus inclusive diz: eu vos dei a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu o Espírito do mundo, mas Ele nos deu o Espírito do Pai, para entendermos e discernirmos aquilo que Ele nos tem dado gratuitamente. A palavra de Deus diz que nós, no poder do Espírito Santo, somos capazes de fazer coisas grandiosas, diz a palavra de Deus, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu quero te encorajar, mais do que ler livro, você escrever história, para você parar de assistir o que está acontecendo à sua volta, mas você assumir uma posição de protagonista, ser o melhor estudante, ser uma pessoa dedicada, começar a sonhar e deixar o Espírito Santo de Deus te destravar, para você fazer a diferença naquilo que Ele quer fazer. Eu não tenho dúvida, é o começo. Eu vou pregar aqui de novo no dia 14 de julho a continuidade dessa mensagem, de uma forma prática. E agora eu quero te encorajar a você se consagrar ao Senhor e dizer: eis-me aqui, para ser um agente de transformação na minha sociedade. Amém?